Olá, malta, tudo bom? Começando mais um episódio do Papo de Bola. O Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede. E aqui tratamos sobre o futebol sul-americano. Meu nome é César Marinho, estarei no comando desse episódio, que hoje temos como convidado especial o grande amigo Diogo Loureira. Tudo bom, Diogo?
Olá, César. Antes de mais, obrigado pelo convite. Já tens o podcast há algum tempo. Eu já estive a participar várias vezes, mas por este ou aquele motivo acabou por não acontecer. Ainda bem que agora houve essa oportunidade. Para mim, já sabes que é um gosto falar de futebol com alguém como tu, que é tão apaixonado por futebol como eu, principalmente por ligas e clubes periféricos. Temos essa paixão em conjunto. Mas pronto, vamos agora aqui falar um bocadinho da Libertadores.
Sim, o tema de hoje é Libertadores. Prazer ter recebendo aqui. Que seja o primeiro de muitos, meu amigo, da sua participação aqui no Papo de Bola. Vamos falar da Libertadores. Vamos começar lá no jogo entre Argentino Juniors e Fluminense. Um jogo muito, muito legal de se ver, porque o Argentino Juniors foi melhor, praticamente os 90 minutos foi melhor no jogo. Depois abriu o marcador, o Marcelo foi expulso. Quando parecia que o Argentino Juniors ia para cima realmente, estava indo para cima, para tentar fazer 2-3, tentar, quem sabe, praticamente acabar com o eliminatório. O Gabriel Milito foi ousado, com um homem a mais jogando dentro de sua cancha. Ele faz 3 substituições, entrando o Leonardo Heredia, Rodrigo Cabral e Matias Vera. E um minuto depois de 3 substituições, o Arias é expulso. O guarda-redes Arias é expulso do Argentino Juniors. Teve que um jogador de linha para o gol, então para a baliza. Então, assim, como o cenário muda de uma partida, né, Diogo? Porque 1-0 com um homem a mais jogando em casa, pressionando, faz 3 substituições para tentar realmente buscar o segundo e quem sabe o terceiro golo. Um minuto depois, o seu guarda-redes é expulso e o adversário vai lá, empata o jogo e vai com 1-1 para o Rio de Janeiro.
É, isto é mais uma vez a prova do quão imprevisível o futebol é, de facto, e se às vezes termos um favorito, quando o jogo começa tudo muda, depois mesmo dentro do próprio jogo, quando tudo parece indiciar que vai haver um vencedor, este ou aquele motivo, ou este ou aquele acontecimento dentro do jogo, acaba por mudar completamente o desenrolar. Obviamente que este jogo acabou por ficar mais marcado propriamente pela expulsão do Marcelo, e pela correspondente lesão que resultou para o jogador do Argentino Júnior, do que propriamente o jogo em si e o ter sido bem ou mal jogado. Foi mais notícia por essa questão da lesão e da expulsão do que propriamente pelo jogo, mas como tu dizes, muito bem o Milito na abordagem que teve, deu a sensação que grande parte do jogo o Argentino Júnior estava melhor que o Fluminense, estava mais perto de vencer, mas de facto depois as contrariedades e a tal expulsão aos 76, quando Milito põe, como se diz aqui em Portugal, a carne toda no assador, acabou por condicionar e aos 87 minutos acaba por ser surpreendido com um golo que se calhar não põe muita justiça no marcador, mas é o que é, e agora parece-me que o Fluminense tem tudo para, no Rio de Janeiro, conseguir carimbar a passagem.
É uma lesão, você é bem lembrado, de uma lesão seríssima, sem intenção nenhuma do Marcelo, mas um lance muito feio do Luciano Sanches. Luciano Sanches era um central, primeira vez que ele disputar a Libertadores da América, agora pelo Argentino Juniors, jogador revelado pelo Independiente Rivadavia, que é um clube da Nacional B, costuma frequentar a terceira, segunda divisão do futebol argentino, está tendo essa oportunidade. Agora vai ficar um ano lesionado, um ano parado, uma lesão muito, muito séria. Mas caiu o empate, caiu do céu, o gol do céu, Mel Xavier pelo Fluminense, e o Fluminense agora tem tudo para conseguir sua classificação no Rio de Janeiro. Vai ser um jogo complicado, um jogo difícil, mas agora o favoritismo passa a ser da equipe carioca. Indo agora para La Paz, para a bela e grande e alta La Paz, a altitude de La Paz, tivemos um Bolívar e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ainda chega a abrir o marcador, ainda no início da partida, faz 1-0 com o Eric, logo aos 9 minutos, assistência do Vitor Roque, que já está vendido para o Barcelona, a segunda venda mais cara da história do futebol brasileiro, só atrás do Neymar. Mas logo na primeira parte, 20 minutos depois, o Bolívar já virou a partida. Depois, aos 76 minutos, Rony Fernandes fez o terceiro golo da equipe do Bolívar. A equipe do Bolívar é bom citar, porque assim, tem a questão da altitude, que pesa, e isso é evidente. É uma situação complicada para quem não vive, quem não joga, principalmente na altitude. É uma questão que pesa, sim. Porém, a equipa do Bolívar também é uma equipa que tem suas qualidades. É uma equipa que, não vou falar que é uma equipa, vai favoritismo a chegar longe do Libertadores, não. Mas tem um Lamp, que é um goleiro da seleção boliviana, experiente, ao guarda-redes. Tem o Rony Fernandes, que fez 2 gols. Tem um brasileiro voltando, ex-Flamengo, Bruno Sávio. Fez uma bela de uma partida, o meio-campista Bruno Sávio. José Segredo na defesa. Então, tem alguns jogadores que têm qualidade de equipe do Bolívar. Então, vai ser fácil quando chegar lá. Vai ser bastante fácil quando chegar na Arena da Baixada em Curitiba. Vai dar Atlético Paranaense com certeza. Não sei. O Bolívar fez 2 gols. Chegou aos seus 2 gols. Teve até chance, talvez, de fazer o terceiro. Ao todo, foram 23 finalizações à baliza, certas e erradas, né? Certos na baliza e para fora, foram 23 no total. Mas o Bolívar tem uma equipe, joga com 3 defensores numa linha, numa espécie de 3-4-1-2, às vezes 3-4-3, principalmente jogando em La Paz. Vamos ver como é que vai ser a atitude na Arena da Baixada, acredito que vai num 3-5-2. Mas vamos lá. E o que falar um pouquinho dessa partida aí do Bolívar e do Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense deve ter sentido a altitude, obviamente, e você entra no meio campo com Fernandinho e Arturo Vidal, um meio campo bastante experiente, com idade pouco avançada para jogar em La Paz, pode complicar um pouquinho, né? E complicou, né?
É, faltou trocar o motor aí do meio campo para dar mais intensidade. Sim, eu concordo contigo. O Bolívar acaba por ser um histórico e é sempre uma equipa muito difícil de bater. Como tu frisaste bem, não é um favorito, não é daquelas equipas que nós conseguimos dizer que vai ganhar a Libertadores ou que vai pelo menos chegar a fases avançadas, mas é uma equipa sempre muito complicada. Não só porque tem algum pedigree a nível destas competições internacionais, é um histórico e depois, obviamente, essa questão da altitude acaba por ser muito importante. Os jogadores e a maior parte das equipas que não são bolivianas têm muita dificuldade em jogar neste campo e parece-me que o Bolívar conseguiu aqui uma vantagem muito interessante. Obviamente, se o Atlético Paranaense fizer um fantástico jogo em casa, é possível, mas vai ter que ser mesmo muito competente, quer ofensivamente, quer defensivamente, porque um 3-1 é uma boa vantagem, sendo que ainda por cima agora, como se costuma dizer, o Bolívar vai jogar de cadeirinha, não é? Não vai precisar de assumir risco nenhum e, portanto, o Atlético Paranaense vai ter que ter essa capacidade de furar a defensiva do Bolívar. Do ponto de vista individual, quero fazer aqui também, obviamente, 2 destaques, não só o Bruno Sávio, que já destacaste, que me pareceu das melhores unidades no jogo, e de facto o Vitor Roque, que se percebe perfeita o porquê de já estar vendido e o porquê de já estar vendido ao Barcelona, porque de facto é um jogador muito acima da média, como se costuma dizer, está em todas. É raro o jogo que o Vitor Roque não marca ou assiste. Ele é um tanque de guerra que segura, que leva, que cria oportunidades, muitas vezes carrega a equipa, e é de facto um jogador que me parece que se for bem aproveitado no Barcelona poderá ser um dos próximos e um dos próximos craques do futuro. Mas gostava de saber um pouco a tua opinião, até porque destacaste bem a questão do Vidal e do Fernandinho. O que é que tem parecido esta passagem do Vidal pelo Brasil? Primeiro, já o facto de no Flamengo se calhar não ter tido destaque ou os minutos que se esperava, e agora esta vinda para o Atlético Paranaense. Qual é a tua opinião já agora sobre isto?
O Vidal ainda não passou pelo Brasil, né?
Pois, é um bocado a sensação com que eu fico.
É, ainda tem que se encontrar no futebol brasileiro. Para mim, talvez o Vidal, eu não sei se estou muito emocionado, exagerando, mas talvez o Vidal seja o segundo maior chileno de sempre. Talvez só atrás do Figueroa. Figueroa não assisti, mas por pesquisar, por ver vídeo.
E havia também o Zamorano, né? Diria que é, digamos, os três melhores, talvez.
É, tem o Salas, né, que fazia a dupla Zaza, né, Salas Zamorano, mas o Vidal...
Sim, mas sem dúvida, Vidal, o Vidal tem um destaque muito grande.
É, o Vidal era um jogador extraordinário, tanto na seleção chilena, importantíssimo nas conquistas da Copa América de 2015 e 2016, ambas contra a Argentina, mas tem o Vidal era um jogador, assim, realmente de outro nível, uma outra categoria, um articulador, um meio-campista completo. Eu gostava muito do futebol do Vidal. Falava que gostava porque o tempo passa para todos, né? E ele chega no futebol do brasileiro, que eu era esperado, ele chega embaixo, é evidente. Se ele tivesse mantido o auge até hoje, estaria na Europa, mas ninguém consegue manter um auge por tanto tempo, tirando o Messi, Cristiano Ronaldo, algum jogador desse tipo.
E depois também a forma como o Vidal joga, não é? Não só a posição do campo, que é o meio campo, portanto tem que correr muito, mas também porque o Vidal sempre foi um jogador muito intenso, que cobria muita área, portanto era um jogador que tanto fazia a posição 6 e recuperava bolas, como fazia a posição 8 e estava ali a pressionar e a conduzir, como fazia a posição 10 e aparecia a finalizar e a marcar golos. Eu lembro-me que ele até no Barcelona chegou quase a jogar como extremo direito, para ajudar a fechar, portanto era um jogador completo, e agora que baixou essa intensidade e que já não consegue chegar a todo lado, nota-se muito a diferença, não é?
E em La Paz complica mais ainda.
Exatamente.
Então é isso. Eu acredito que ele possa sim dar uma volta por cima no Paranaense. É, não dou expectativa em termos de Europa como era. Como eu falei, o tempo passou e a história dele é belíssima. Mas ele está em outro patamar da carreira. Mas eu acredito que ele possa ser importante para o Atlético Paranaense. Mas tem que ver como ele vai jogar. Não pode se exigir dele muito fisicamente, uma maratona de jogos como acontece só o brasileiro, né? Jogo quarta, domingo, o tempo todo. É, ainda mais o Atlético Paranaense em duas competições. Então, complica. Mas eu acredito que ele possa ajudar o Atlético Paranaense, mas é bom os adeptos baixarem um pouco a expectativa, né? Porque quando se contrata o Vidal, vem aquela coisa na cabeça do adepto que, pô, estamos contratando o Vidal, sei lá, de 10 anos atrás, e não é, né? Então, assim, se baixar um pouco a expectativa dos adeptos, talvez ele consiga corresponder ao que ele pode corresponder hoje, né? Passando, vamos para a Argentina, e só para acabar essa questão do jogo do Bolívar e Atlético Paranaense, concordo com você sobre o Vitor Roque. O Vitor Roque é um cracaço e foi uma contratação, assim, fenomenal. É, o Atlético Paranaense comprou ele muito barato do Cruzeiro, 6 milhões de euros na época, e totalmente acessível para as equipes portuguesas esse valor, e agora vende quase 10 vezes esse valor, mais de 10 vezes se juntar o bônus, conseguir todas as premiações por bônus e tal. Então, mais de 10 vezes esse valor. Então, assim, um jogador que realmente no Barcelona, estou muito curioso para ver como é que vai atuar, e vai ser um dos craques do futuro, com certeza, no futebol mundial. E o Bolívar é isso. O Bolívar, nós já falamos do Bolívar. O que me incomoda em relação a muita gente em relação ao futebol boliviano é acreditar que venceu por causa da atitude, como se a equipe não tivesse nenhuma qualidade além disso. Mas a equipe classificou num grupo, ficou apenas 3 pontos atrás do Palmeiras, ganhou do Palmeiras em La Paz, ficou um grupo na frente de Barcelona, do Equador e Cerro Porteño. Cerro Porteño foi muito mal na fase de grupos, mas é uma boa de uma equipe, surpreendeu negativamente essa fase de grupos que fez na Libertadores. Mas vamos ver como é que vai ser a volta na Arena da Baixada. Passando agora para Buenos Aires, para prosseguirmos, Diogo, tivemos um River Plate Internacional no Monumental de Núñez, 86 mil adeptos lá, o maior estádio hoje da América do Sul, abriu, é maior agora que o estádio Universitário do Peru, que era o maior universitário em capacidade de público da América do Sul, e o River vence o Internacional de virada. Um primeiro tempo um pouco complicado, o Inter se portou bem, o Ener Valencia fez o primeiro gol com a equipe colorada no último lance da primeira parte, só que no segundo tempo entrou o Solari ex-Colo-Colo, e o Solari mudou, entrou no lugar do Enzo Pérez, sendo conhecido Enzo Pérez, ele mudou o jogo, fez 2 gols, articulou, caiu muito pela direita, o River pressionou bastante na segunda parte, mereceu a vitória e por pouco não faz, quem sabe, até um sai com um terceiro gol que podia complicar. Eliminatória ainda é aberta, mas o River foi superior nesse primeiro jogo, não?
É, concordo. Eu confesso que achava que o River Plate precisava de ter feito aqui um placar um bocadinho mais alargado, porque temo que as coisas possam complicar em Porto Alegre. De qualquer forma, são duas equipas que, do ponto de vista individual, têm jogadores muito interessantes, têm jogadores que eu gosto de ver jogar, mas obviamente o River é mais equipa, portanto é mais equipa. O River...
O Beltrán, falando de jogador, rapidamente, especula-se o Beltrán no Benfica, né? Agora com a saída...
Exatamente, tem sido um jogador... É engraçado porque neste momento... Isto era muito normal aqui em Portugal antigamente, porque Porto, Benfica, Sporting iam muito buscar jogadores ao Boca e ao River, eram clubes que andavam sempre muito falados. Depois houve um período que isto de alguma forma desapareceu, e agora estamos outra vez a ouvir falar muito de Boca e de River. No caso do Boca, porque o Futebol Clube do Porto parece ter acertado a contratação da Ala Varela, e no caso do River, por causa precisamente de Beltrán, de Lucas Beltrán, embora se fale aqui de um preço que me parece um bocadinho fora da realidade, mas se há clube em Portugal que pode fugir um bocadinho da realidade ao Benfica, vamos ver se ainda vai haver negócio. Mas de facto, Dela Cruz, o Enzo Pérez, portanto, o próprio, eu gosto muito do central Paulo Dias, muito, muito do central, acho que é um jogador que já podia ter dado salto, é um jogador que me parece muito interessante. O River é mais equipa, continua a pôr o River como favorito, até porque o River é sempre um dos pesos pesados a conquistar a Libertadores. Mas a verdade é que o resultado é curto e parece-me a mim que se o Internacional for competente, o River pode surpreendentemente cair já nesta fase.
Exatamente. E eu acredito que o River talvez seja um pouquinho favorito, mesmo jogando novo trabalho, com o Cudê chegando agora, uma nova metodologia, isso demanda um pouco de tempo. Em termos de individualidades, o River tem mais individualidades que a equipe do Internacional, vai ser um jogo muito duro, mas o Inter chega vivo, né? O Inter chega vivo no Beira-Rio e vai ser um jogo, um dos melhores jogos dessa fase da Libertadores, sem dúvida alguma, um jogo que vai ter uma dramaticidade muito, muito grande. Tivemos também, agora vamos para a Colômbia, adiantando aqui o nosso episódio aqui do Papo de Bola, tivemos um Deportivo Pereira 1, Independiente del Valle 0 do Equador. O Deportivo Pereira amassou praticamente a equipe equatoriana, jogou muito bem a equipe colombiana, fez 1-0, merecia até vencer por mais. O meio campo da equipe da Colômbia sobressaiu de uma maneira que até me assustou em relação à equipe equatoriana, com a equipe equatoriana muito mal no jogo. Se não fosse o guarda-redes Moisés Ramírez, teria saído com uma dificuldade maior para levar lá para o Equador a partida de volta. Agora sim, em termos de projeto, Diogo, em termos de equipa também, você não pode subestimar a equipe Del Valle, porque é a equipe que vem ganhando tudo, vice-campeã da Libertadores, bicampeã da Sul-Americana, venceu o São Paulo no último título, campeã da Recopa, venceu o Flamengo também o título da Recopa. Aqui no Brasil, a gente tem a péssima mania de achar que muitos adeptos têm a péssima mania de achar que na América do Sul só presta Boca e River, o resto é tudo ruim. Colômbia é ruim, Uruguai só tem nome para herói nacional, o resto é ruim. Futebol chileno é ruim, boliviano é ruim, colombiano é ruim, tudo é ruim. Só River e Boca que prestam. E não, né? Então, de tanto muitos adeptos pensarem isso, vai ser fácil, quebram a cara. E o Del Valle tem talvez um dos melhores, talvez não, com certeza um dos melhores projetos de futebol da América do Sul. O Caís foi vendido agora, garoto de 16 anos, o Mildo foi vendido por cerca de 20 a 30 milhões de euros para o Chelsea. Então, assim, é uma equipe que vem dando resultados na sua formação e vem dando resultados também fornecendo jogadores à seleção equatoriana e também resultados esportivos. Inclusive, teve também o Renato Paiva, né, o treinador português. O primeiro título da história do Del Valle foi com o Renato Paiva. O Del Valle era uma equipe que era acostumada a disputar a segunda divisão equatoriana. Mas depois que fez esse projeto, um certo investimento, então um projeto muito legal de se ver, a equipe deu um salto, mas agora assustou a maneira que jogou a primeira mão. Vamos ver como é que se reage na segunda mão jogando dentro dos seus domínios. Alguma observação aí desse confronto, dessa equipa?
Sim. É assim, eu confesso que este foi dos jogos que menos acompanhei e é das equipas que estão neste momento em prova que eu tenho menos conhecimento. Mas quero deixar aqui duas notas. Uma é para dizer que concordo contigo. Portanto, a ideia que tenho do Independiente del Valle é que, de facto, tem construído nos últimos anos algo de muito positivo. E isso, a partir do momento que existem títulos conquistados, não há melhor chancela da qualidade e do trabalho do que isso. Às vezes há projetos muito bons, mas porque depois falham isto ou aquilo, ou acabam por não conseguir vencer títulos, acaba por não haver algo palpável para mostrar. No caso do Independiente del Valle, isso é notório, porque é algo palpável. Há títulos, há finais disputadas, e portanto, e principalmente sendo o clube que tinha o histórico fraco que tinha há uns anos atrás, isso é ainda mais patente. Agora, eu entendo perfeitamente e concordo contigo, é uma pena que haja esse estigma em relação às equipas colombianas, em relação às equipas equatorianas, mas infelizmente é um pouco o estigma que existe também aqui na Europa, principalmente os países das cinco principais ligas em comparação com as restantes. Por exemplo, nós falamos com adeptos da Liga Inglesa ou com adeptos espanhóis ou da Liga Italiana e eles provavelmente acham que mesmo ligas como a portuguesa, ligas como a holandesa, que são um lixo, não é? E que a maior parte dos jogadores muitas vezes é sempre tudo olhado com muita desconfiança, e não é verdade. Obviamente as equipas brasileiras e o Boca e o River, até pelo histórico, obviamente estão uns furos acima, mas isso não significa que não exista qualidade nos outros países, e é precisamente por haver um certo desligamento, um certo subestimar dos adversários, que depois acaba por haver algumas surpresas, como este Independente del Valle já criou.
Agora vamos sair da Colômbia e vamos para a terra que eu acredito a terra mais abençoada do futebol mundial, que é o Uruguai. Sempre falo isso, o Uruguai é algo extraordinário que acontece, revelação de jogadores, país miúdo na América do Sul, tem pouco mais de 3 milhões de habitantes e a todo momento revelando grandes jogadores. Vamos para esse Nacional e Boca Juniors. Nacional, uma camisa pesadíssima do futebol sul-americano. Jogou contra o Boca, aí entra naquela que estamos falando agora, de jogar, o Boca vai passar fácil. Não, sofreu dificuldades, teve muita dificuldade, o Nacional merecia vencer, o Boca não acertou um chute certo na baliza. O Nacional foi muito superior à equipe do Boca, mas ficou no 0-0. Eu acredito, me assustou, na verdade, a maneira como o Almirón escalou a equipe do Boca. O Boca jogou com um trinco defensivo do meio-campo, né? Campuzano, Varela, Fernandes. Açaí Merentiel muito isolado no ataque. Não conta com o Cavani ainda, né? O Cavani com certeza será o titular da equipe do Boca Juniors, mas não gostei da atuação do Boca, mas acredito que ele, o treinador, talvez, e tem muito disso, né? Vamos pensar nos 180 minutos, porque vamos jogar aqui no Parque Central, vamos jogar num estádio bem complicado, vamos levar lá para La Bombonera, porque lá a gente tenta resolver. Então foi um jogo que o Nacional merecia vencer, não venceu o seu jogo, e vai do 0-0 e vamos ter essa volta lá na Argentina.
É mais uma nota para um resultado equilibrado. E, portanto, é engraçado porque já estamos aqui a analisar os diferentes jogos. Já houve jogos que dissemos que foram bastante equilibrados, mas já houve jogos que dissemos que uma equipa foi claramente superior. Mas é engraçado que temos um ou dois jogos que ficou por uma diferença de 2 golos, mas quase tudo ou demos empates ou vitórias por apenas 1 golo. O que significa que existe aqui uma grande competitividade e as equipas, independentemente de jogarem bem ou mal, pelo menos têm aquela capacidade para manter o jogo minimamente controlado e não caírem naquela tendência do jogo começar a haver um descalabro e começarem a sofrer golos a torto e a direito e acabarem por ter um resultado pesado. A sensação que deu, de facto, é que o Boca jogou para não sofrer golos. Nesse aspecto, parabéns ao Boca, cumpriu o objetivo, saiu do Uruguai sem sofrer golos. Obviamente partem vantagem agora para passar, mas como disseste bem, Nacional, além de jogar bem à bola, é também um gigante do futebol sul-americano e, portanto, convém ao Boca ter algum cuidado. Pensavam-se que, mais uma vez, porque me parece que se subestimam um pouco as equipas, que o Boca iria passar com facilidade. Tanto é que o próprio Alan Varela, que aparentemente já estava com tudo encaminhado para viajar para Portugal, a sua transferência foi sendo adiada porque queriam que o jogador estivesse presente. E tanto é que agora fala-se que o negócio está mesmo fechado, mas que ele só vem precisamente depois da segunda mão, porque o Boca percebe que precisa de ter a equipa bem equilibrada para não correr o risco de ter uma surpresa na Bombonera e ir embora da Libertadores. Portanto, um pouco à semelhança do River, eu acho que o Boca tem uma ligeira vantagem, mas terá que ser competente, não pode adormecer, porque se o Nacional estiver num dia assim, pode perfeitamente eliminar o Boca e seguir em frente.
Já que falamos também um pouquinho do Beltrán, né, a possibilidade de ir para o Benfica, temos essa real possibilidade, como você disse, do Varela ir para o Futebol Clube do Porto. Um parênteses de um minuto a respeito disso. O Varela é um jogador, um jovem jogador, um jogador promissor, um jogador que apareceu muito bem na equipe do Boca Juniors, até pode ser até um líder nesse meio campo, apesar da idade. Porém, no futebol europeu, ele precisa ter um pouco mais de ousadia, ele precisa, ao meu ver, evoluir um pouco, ele precisa melhorar o passe dele mais longo, melhorar o passe dele entre linhas, porque é um jogador que ele tem um bom senso de marcação, tem um bom senso de posicionamento, ele acerta passes, só que muitas vezes aquele passe de lado, aquele passe para trás. Então ele precisa realmente, mais no futebol europeu, ele precisa acrescentar isso. Talvez na mão do Sérgio Conceição ele evolua isso, porque se ele melhorar isso, vai se tornar um meio campista ainda muito mais completo, e essa é a expectativa do Futebol Clube do Porto, né? Comprá-lo para depois, quem sabe, revendê-lo com um valor excelente, vamos assim dizer, né? Mas ele precisa melhorar isso no futebol. Muita gente especular, o Enzo Vernal. O Enzo Vernal tem uma característica, a Varela é outra. Não estou falando, nem estou colocando, um é melhor que o outro nessa questão, não. Mas são jogadores de características totalmente diferentes, mas eu acredito que o Varela, no futebol europeu, ele precisa acrescentar algo mais em relação à parte ofensiva, de passe, principalmente, para poder se tornar um grande jogador que ele tem margem para isso.
Deixa-me só dizer que, de facto, sim eu acho o Varela um jogador muito, muito agradável, é um jogador que já me tinha chamado a atenção também há algum tempo, e eu até confesso que estava a estranhar como é que ele estava a demorar tanto tempo a sair do Boca Juniors, e ainda bem que vem para Portugal, mas concordo contigo, mas acho que nesse aspecto, normalmente, o Sérgio Conceição é a pessoa certa para desenvolver os jogadores. Obviamente, não acredito que ele venha e que no imediato seja um titular absoluto, mas acredito que com relativa brevidade tem tudo para se estabelecer como titular, até porque as comparações aqui em Portugal nem são tanto com a questão do Enzo Fernandes, mas mais com a questão do Uribe, porque é de facto aí que o Futebol Clube do Porto tem a grande necessidade. O Uribe se calhar era um jogador um pouco mais rápido, um pouco mais intenso, até para pressionar alto, mas parece-me que o Varela tem esse potencial e, portanto, eu acredito que Sérgio Conceição pode trabalhá-lo para ele render e para ele dar esse salto qualitativo que tu consideras que é o que ele precisa para se engrar aqui na Europa.
Exatamente. Vamos para Belo Horizonte. Temos que falar do Galo mesmo, Diogo? É necessário a gente falar disso.
Eu acho que sim, até porque assim, eu ainda acredito que pode virar. Tu estás mais pessimista, mas eu acho que ainda é possível.
Você é um amigo, você sendo muito simpático, agradeço a sua amizade. Então vamos para a querida Belo Horizonte, para a agradável Belo Horizonte, falarmos do Clube Atlético Mineiro contra o Palmeiras. 1-0 Palmeiras, o placar para mim extremamente justo. O Atlético, por mais que tenha finalizado mais a baliza, mas no gol mesmo, a direção certa finalizou uma vez no segundo tempo. Um primeiro tempo fraco da equipe mineira, o segundo tempo um pouco melhor, mas ao meu ver um melhor que é mais na base do empurra dos adeptos, mais de 50 mil pessoas no estádio. Então assim, os jogadores sentem aquele clima e vão tentar fazer algo. Já estamos perdendo, já estava perdendo de 1-0, mas vai mais no empurra, numa força, no embalo, do que uma parte tática, de uma organização, que eu não vejo uma organização nesse time do Atlético, do Filipão. E para mim, muitos atleticanos podem ficar até com raiva, mas para mim, que não gostavam do Coudê, mas o Atlético piorou e piorou muito depois dessa troca do Coudê com o Filipão. Eu não estou falando quem é melhor treinador ou quem ganhou mais, não é essa a questão. A questão, para mim, é óbvia. Depois da mudança de treinador, o Atlético era o quarto colocado no Campeonato Brasileiro e a melhor defesa do Brasileirão. Hoje o Atlético caiu bastante, está disputando agora, segundo que reagiu, vai disputar para não ser rebaixado. Acredito que não vai chegar a disputar para não ser rebaixado. Mas hoje o pelotão de baixo está se aproximando, o pelotão de cima já disparou e o Atlético não evolui. Já são 9 jogos no comando do Filipão e 5 derrotas, 4 empates. E o Palmeiras, e pega o Palmeiras, que como equipa é a melhor equipa do Brasil. Como jogar como equipa é a melhor. Em termos de individualidade, maior poder de investimento é o Flamengo. O Flamengo tem os maiores nomes, Flamengo é uma coisa absurda, né? Nós vamos falar no próximo jogo, que é o último que nós vamos abordar aqui, então eu vou deixar para falar o Flamengo depois. Mas o Palmeiras, como equipa, é a melhor equipa do futebol brasileiro e sabe jogar bem. E venceu o Atlético Mineirão sem muitas dificuldades. Encontrou seu gol, saía quando dava para sair, entendeu? Também se fechou bem defensivamente, funcionou bem, sofreu um chute só para a baliza corretamente, e nem foi, o Everson nem precisou fazer uma grande defesa. Então, assim, o Palmeiras foi muito superior e o Abel Ferreira comanda esse time da maneira que quer e dá muito certo.
De facto aqui parece que se juntou um bocadinho a tempestade perfeita no Palmeiras, porque encontrou uma equipa com qualidade, com capacidade também para investir, não ao ponto de um Flamengo, mas com condições, e depois tem um treinador muito bom, já provou ser muito bom, e que faz da Libertadores uma competição que conhece a palma da palma da mão. O Palmeiras, mesmo não jogando bem, ganha, ou pelo menos não perde, tem essa capacidade competitiva de nunca se desmontar, mesmo quando as coisas não estão a correr tão bem, E depois é muito cínica, tem aquele, um bocado aquele, aquele cinismo italiano, quer dizer, em poucas oportunidades consegue fazer o seu golo, depois defende-se muito bem e é uma equipa muito, muito difícil de bater. Quanto à questão do Mineiro, do Galo, a questão também do Filipão, enfim, independentemente dos títulos e do percurso que o Luís Filipe Scolari tem, que é obviamente intocável e, é um, e foi... um dos grandes treinadores da história, mas também nunca foi, pelo menos da história brasileira, mas nunca foi conhecido propriamente por ser um primor tático, digamos assim. Era mais na base da motivação do que propriamente da questão tática. E depois, obviamente, o passar dos anos, isso ainda se agrava. A maior parte dos grandes treinadores de antigamente que funcionavam à base do grupo e do agregar e da motivação, com o passar do tempo há um certo desgaste, há uma certa repetição no discurso, perde-se aquela capacidade de tocar a alma dos jogadores, até porque os jogadores hoje em dia são diferentes dos antigamente e o discurso que funcionava com o jogador há 15 anos ou há 20 anos atrás, hoje em dia, já não lhes diz nada. E, portanto, parece-me a mim que Filipão ou é daqueles treinadores que imediatamente consegue chegar e criar impacto com as palavras e a coisa melhora, um bocadinho à semelhança do que acontece com o Luxemburgo. Parecem-me os dois um pouco semelhantes. Ou aquele primeiro impacto funciona e a equipa dá um clique e as coisas até funcionam, ou se os primeiros resultados não são bons, depois também não me parecem ser treinadores com uma qualidade tática que permita dar a volta à situação. E, portanto, eu também na altura estranhei a troca de treinador e acho que é uma pena que o Galo tenha baixado de rendimento, porque tem jogadores muito interessantes, tem um plantel interessante, houve aí épocas e períodos em que era claramente a equipa brasileira a praticar o melhor futebol e é pena que tenha tido este abaixamento de forma, mas também estas trocas constantes de técnico não ajudam. Obviamente o Atlético está numa situação complicada, não por ter perdido 1-0 com o Palmeiras, porque isso é um resultado normal, mas pelo facto de ter sido em casa. Se tivesse sido uma derrota por 1-0 em São Paulo, parece-me a mim que o Atlético tinha mais hipóteses. Assim, será complicado, mas vamos ter fé no incrível Hulk, que normalmente não desilude.
É, Hulk precisa da resposta também, e vai mal. O Atlético vinha muito bem quando Paulinho e Hulk jogavam próximos um do outro, depois da entrada do Filipão, ficou Pavon aberto de um lado, Paulinho de outro, Hulk mais centralizado. Isso também caiu, Paulinho caiu de produção, Hulk caiu de produção. Então isso é algo também a ser observado. Então, dando sequência aqui, já estamos quase terminando aqui nosso papo de bola dessa semana. Vamos para o Rio de Janeiro, Flamengo 1, Olímpia 0. O Flamengo foi superior à equipe paraguaia. 75% de posse de bola, fez um gol, poderia ter feito mais, embora o Olímpia também teve uma grande oportunidade, teve uma bola na trave, poderia também ter chegado ao seu gol, é uma equipa que tentou finalizar, mas sim, o Flamengo foi bem superior à equipe paraguaia, merecia vencer até com 2 ou 3 gols de vantagem, mas 1-0 deixa tudo aberto para o jogo de volta lá no Paraguai, e lá no Paraguai é bem complicado o jogo, a tensão, os adeptos, é uma outra energia, mas o Flamengo continua sendo o favorito para esse confronto. Bruno Henrique, autor do golo, muito bem, como é bom, né? Depois de quase um ano lesionado, ele voltar bem e jogar bem. Ele e Gabriel Barbosa fazem um ataque muito bom. O Flamengo, que vive um momento de bastidor conturbado em relação ao Pedro, né? Foi multado, foi punido. Especula-se até se não der certo o Benfica contratar o Beltrão, poderia contratar o Pedro, enfim. Mas a equipe do Flamengo foi superior à equipe paraguaia, que tentou se armar bem. O Arce, para quem não sabe, para mim é um dos melhores laterais direitos que eu vi da minha vida. É o Arce, é o treinador do Olímpia, o paraguaio Arce. Então eu acho que a equipe do Olímpia tentou se portar da maneira que deu. Maracanã é muito difícil, mas o Flamengo foi superior. E o Flamengo, que hoje no futebol brasileiro vive um patamar diferente de qualquer outra equipe, né? O Flamengo hoje contrata jogador por 10, 15 milhões de euros, coisa que nenhuma equipe do futebol brasileiro consegue fazer. Compra, até parece, com certa tranquilidade, sabe? Então, é algo assim até espantoso e tem recurso para isso, está tendo recurso para isso. Acabou de vender o Matheus França por cerca de 30 milhões de euros. Então, assim, um garoto da base, então tem recursos, tem vendas, tem patrocínio, maior torcida do Brasil, então maior arrecadação de televisão também. Então, hoje vive um outro patamar. e vai firme e forte para essa classificação. Eu acredito que vá conseguir a classificação no Paraguai, Diogo.
Sim, mas um pouco à semelhança do que disse há pouco, é mais um jogo que tinha tudo para ter um resultado mais avultado e que o Flamengo poderia ir para o Paraguai com outra tranquilidade e acaba por ser um resultado muito curto. Obviamente o Flamengo é favorito, parece-me a mim que o Flamengo tem hipótese perfeitamente de ganhar o jogo também no Paraguai, mas um resultado de 1-0 com o desnível que houve dentro de campo obriga o Flamengo a estar em sentido, não é? E obriga, neste caso, o Sampaoli a não deixar os jogadores relaxarem, nem fazer muitas mudanças. Caso contrário, poderá haver aqui uma surpresa. E sim, nesse aspecto, festa muito grande no Maracanã, porque os adeptos gostam de ver a dupla Bruno Henrique e Gabigol, porque, enfim, foi uma dupla que ficou muito associada àquele ano de sonho com Jorge Jesus, em que o Flamengo limpou absolutamente tudo que havia para limpar, e, portanto, as pessoas, quando veem Bruno Henrique e Gabigol a jogarem juntos, ainda por cima, um a marcar, o outro a assistir, têm flashbacks desses momentos felizes. Quem não vive um momento tão feliz como, de facto, destacaste, é Pedro, o que também é uma pena, porque Pedro também já demonstrou ser um avançado muito interessante. Mas eu sei que isto não é uma opinião absolutamente popular, há muita gente que prefere Pedro a Gabigol, mas para mim Gabigol tem que jogar. Gabigol é a alma do Flamengo, Gabigol tem números absolutamente estrondosos, já tinha com o Santos e continua a ter com o Flamengo, e é um jogador que, mesmo quando não marca, tem uma influência, a quantidade de assistências que faz, a forma como se envolve no jogo, a forma como festeja. É o camisa 10, é o jogador preferido da massa associativa, e eu acho que, por exemplo, um dos crimes do Vítor Pereira e uma das coisas que ajudou, entre aspas, do ponto de vista desportivo, a assassinar a imagem do Vítor Pereira no Flamengo, foi precisamente o ter tentado encostar o Gabigol ou dar um papel diferente ao Gabigol para dar mais protagonismo ao Pedro, e isso não foi bem visto, não foi bem aceito pela comunicação social, pelos adeptos, e, portanto, ao primeiro desaire começou a haver uma pressão muito grande para voltar à fórmula, e nesse aspecto acho que Sampaoli fez bem em não inventar. É pena, porque se desperdiça um jogador como Pedro, mas também jogar Gabigol e Pedro juntos perde-se alguma coisa a nível de equilíbrio, e, portanto, a ter que optar por um em relação ao outro, eu acho que Gabigol tem que jogar. Mas sim, acredito que o Flamengo vai passar, e concordo contigo, neste momento é um clube num patamar diferente e que tem tudo para ser mais uma vez um dos favoritos, e se não ganhar a Libertadores, conseguir pelo menos andar ali pelas meias finais ou chegar novamente à final.
Exato. E nosso último jogo, Diogo, Atlético Nacional e Racing, voltando para a Colômbia, Atlético Nacional bicampeão da Libertadores, já o último título em 2016, justamente contra o Independiente Del Valle, né, que nós já falamos aqui. E o 89, no primeiro título da Libertadores, Diogo, o guarda-redes do Atlético Nacional era o Guita, lembra do Guita?
Absolutamente mítico, não é? Eu ainda hoje a defender com os calcanhares.
Exatamente, a defesa do Escorpião. E Guita Escobar, que depois foi assassinado em 95, fez aquele golo contra na Copa do Mundo dos Estados Unidos em 94, também era um dos centrais da equipe do Atlético Nacional. Atlético Nacional tinha bastante história no futebol sul-americano, bicampeão. É isso que a gente estava até falando, né? Muita gente, que eu até citei, muita gente do Brasil menospreza as equipes colombianas, mas você pergunta qual o clube brasileiro que o adepto torce, o Atlético Nacional tem mais história de Libertadores do que o clube que o rapaz torce. Então, enfim, é não, complicado.
E mesmo a nível de revelação dos jogadores, eu posso dar dois exemplos de médios em destaque em Portugal. Um acabou de sair, mas que foi um dos melhores médios dos últimos anos, que foi Matheus Uribe, e o próprio Sebastián Pérez, que joga no Boa Vista, foram os jogadores que foram revelados no Atlético Nacional. Portanto, mesmo a nível de formação, de colocação de jogadores de colombianos de enormíssima qualidade, o Atlético Nacional é um clube com muito peso.
Exatamente. E teve um jogo difícil contra o Racing. Racing que liderou o grupo que pertenceu ao Flamengo de maneira surpreendente, porque o Atlético Nacional não é um dos melhores que eu vi, né? Talvez o melhor que eu tenha visto mesmo. É o de 2016, campeão da Libertadores, com Guerra, com Borja, Caicedo, um belo time do Atlético Nacional. Esse Racing também me surpreendeu ter ficado em primeiro lugar no lugar do Flamengo. pesa muito a derrota do Flamengo, né, ainda com o Vitor Pereira lá no Equador para o Alcas, o 2-1, placar surpreendente, então o Racing conseguiu aproveitar isso. Mas o Racing liderou e jogou o Atlético Nacional, teve mais volume de jogo, mas é uma equipe que tem algumas limitações. Perdi o jogo, foi um jogo meio maluco, Diogo. O jogo estava 3-0 para a equipe do Atlético Nacional, parecia que ia terminar o terceiro gol aos 83, aí aos 87 o Piovi fez 3-1, descontou. Piovi depois aos 94 fez 3-2, enquanto 3-2, saímos 3-0 para 3-2, está ótimo, mas um minuto depois, no último lance do jogo, Maximiliano Cantera fez o quarto gol da equipe colombiana, 4-2, um jogo tão bem maluco, em 10, 12 minutos saíram 4 gols na parte final, e o Atlético Nacional vai com essa vantagem de 2 gols para a Avellaneda. Vai ser um jogo, para mim, vai estar bem aberto essa, em termos de classificação. As duas equipes, como eu disse, não é das melhores que eu vi, já vi equipes melhores do que as duas, o próprio Racing da época passada, para mim, era um pouco melhor. Mas o confronto totalmente aberto.
Sim, o Racing tem passado por muitas alterações e não há pouco tempo andava a lutar pelo título com o Boca. Mas de facto muitas alterações a nível de saída de jogadores também, isso não ajuda o clube a cimentar. Como disseste bem, um pouco surpreendido pelo resultado, o jogo foi maluco, foi daqueles jogos que quiseram guardar o melhor para o fim, e no outro dia estávamos a falar sobre isso, para aqueles adeptos que gostam de sair mais cedo para apanhar o metro ou para não apanhar trânsito ou para tirar o carro para não ficarem presos no trânsito, aqueles que saíram se calhar 5 ou 10 minutos mais cedo acabaram por perder algumas da parte mais interessante do jogo, mas faz parte. Parece-me aqui o resultado mais difícil de virar, tendo em conta o resultado por ter sido um dos poucos que teve uma diferença superior a um golo, mas também pelas equipas envolvidas. O Racing vai ter que ser uma equipa muito, muito, muito competente. É possível, porque me parece que o Racing é um pouco superior ao Atlético Nacional, mas um 4-2, até pela circunstância que foi, parece-me que pode haver aqui uma das surpresas e o Atlético acabar por seguir em frente. Vamos ver, há alguma expectativa para perceber como é que vai ser esta a segunda mão deste play-off na Argentina.
É isso, Diogo. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a todos que também nos escutaram. Eu fiquei muito feliz da sua primeira participação aqui no Papo de Bola e, como eu disse no início, que seja a primeira de muitas.
César, mais uma vez, obrigado pelo convite, foi um prazer enorme. Para falar de futebol, estou sempre pronto, e a Libertadores é obviamente uma competição fantástica, e à medida que isto for avançando, ainda mais interessante vai ficando, e portanto espero que seja a primeira de muitas. Já sabes que estou aqui disponível, vamos falando, e obrigado a todos que nos estiveram a escutar, foi um gosto.
É isso, amigos. Muito obrigado a todos que escutaram. Se vocês gostaram, compartilhe esse podcast com seus amigos. O Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede. Fiquem todos bem e até a semana que vem com mais novo episódio do Papo de Bola. Até lá.